Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado. O noticiário, senhor presidente, do final de semana e dessa semana, o presidente da casa, o senador Renan Calheiros, noticiou que se tem o interesse de votar o projeto, e eu acho que inaugura um debate sobre o interesse da casa em votar o projeto de lei número 102 de 2007, que trata da autonomia do Banco Central. Quero, já que aqui está colocado o debate sobre esse projeto, quero de antemão manifestar a opinião minha e do meu partido, Socialismo e Liberdade, em relação a essa matéria. Sobre esse tema, autonomia ou independência do Banco Central, em linhas gerais, a justificativa, a ideia sobre esse tema é de que o governo teria sobre o Banco Central a influência nociva, pois os governantes, via de regra, teriam interesse em buscar interferir no Banco Central em reduzir a taxa de juros. E este deveria ter a autonomia, a liberdade de definir por si só a política cambial, definir por si só a política de tais taxas. Supostamente, essa política cambial deveria ser definida pelo Banco Central para controlar os excessos inflacionários. Ou seja, deveria ser definido pelo Banco Central e deveria ser definido pelo, abre aspas, mercado. Esse ente abstrato que alguns senhores costumam dar a ele um pretenso ar de ente concreto, esse ente denominado mercado. Dessa forma, o projeto de lei que ora é debatido aqui no Senado, na versão de um substitutivo, que é de autoria de Sua Excelência o senador Dornelles, prevê então que o Banco Central e seus diretores fossem nomeados pelo presidente da República, aprovados aqui pelo Senado, como de fato já o são, conforme a legislação que temos hoje em vigor, e após avaliação de currículo e após arguição pública, mas a modificação é que estes passariam a ter um mandato de 6 anos. E aí estaria a modificação e teríamos um modelo conforme está no modelo americano. Eles somente perderiam os seus mandatos nas hipóteses de renúncia ou nas hipóteses de aposentadoria compulsória, condenação judicial transitada em julgado ou de demissão pelo presidente da República ad nutum, porém devidamente justificada e previamente aprovada. E seriam, e nessas hipóteses, para as suas demissões, elas deveriam ocorrer mediante votação secreta, nas hipóteses de, e aí nas hipóteses estariam estabelecidas no projeto, nas hipóteses de gestão conducente, grave prejuízo à economia nacional, descumprimento de metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, essas hipóteses seriam as hipóteses previstas pelo Conselho Monetário Nacional. E essas hipóteses previstas pelo Conselho Nacional, pelo Conselho Monetário Nacional, seriam as hipóteses previstas dentre os objetivos do Banco Central. E essas hipóteses previstas do Banco nas hipóteses previstas do Banco Central seriam as hipóteses previstas no artigo 5º das normas do Banco Central, que seriam o descumprimento das metas das políticas monetária e cambial do Banco Central. E essas metas estão estipuladas lá entre as metas das políticas monetária e cambial do Banco Central. O Banco Central do Brasil tem por objetivos principais a estabilidade de preços e a solidez do sistema financeiro nacional. Ora, senhor presidente, então, a meta do presidente do Banco Central seria, única e exclusivamente, a estabilidade de preços. Veja, a meta do presidente do Banco Central, é única e exclusivamente a estabilidade de preços. A meta do Banco Central não é a distribuição de renda e o crescimento econômico. A meta seria manter indefinidamente a taxa de juros que nós aplicamos no Brasil, que tem sido, ao longo de 20 anos, das últimas duas décadas, a mais alta taxa de juros do planeta, que só tem penalizado os trabalhadores e os mais pobres. E que não é dito isso. Ao longo dos últimos 20 anos, nós temos praticado a mais alta taxa de juros do planeta, em nome de que a meta do Banco Central seja unicamente a tal estabilidade, que nós não descartamos. Eu não estou dizendo que não seja uma conquista civilizatória a estabilidade. Só que somente por si só, só per si, essa estabilidade não pode ser uma ditadura em detrimento do crescimento econômico, em detrimento da transferência de renda para os trabalhadores. Isto não pode ser uma ditadura de 20 anos sem crescimento econômico. De 20 anos, nós aqui no Brasil praticando a mais alta taxa de juros do planeta. Principalmente porque não é somente a taxa de juros, eu quero repetir isto, não é somente a taxa de juros o único mecanismo existente em nosso país para combater a inflação. Eu quero reiterar isso. Alguns podem questionar, como controlar a inflação? Como controlar a inflação se não praticando as taxas de juros aviltantes que nós praticamos no Brasil? É importante aqui observar, senhor presidente, que o Brasil tem praticado nas últimas décadas, como tenho dito, de forma quase interrupta, essa taxa de juros. Isso indica algo estranho. Além do mais, a principal causa da inflação tem sido algo que os economistas têm dito, têm definido como, abre aspas, excesso de demanda, fecha aspas. Mas sim, a alta dos preços, essa alta dos preços, a principal causa dessa alta dos preços é administrada pelo próprio governo. Outra causa da inflação tem sido a alta dos alimentos. Ora, a alta dos preços é administrada pelo próprio governo. A outra causa da alta dos preços é a alta dos preços dos alimentos. A alta dos preços dos alimentos é devido a razões de ordem, principalmente climáticas. Por que isso ocorre? É necessário que se diga claramente a verdadeira verdade. Isso ocorre devido à ação, principalmente, de especuladores nas bolsas de commodities, que compram papéis vinculados a produtos agrícolas no intuito de valorizá-los e, assim, lucrar às custas dos povos. Lucrar às custas do povo, principalmente às custas dos mais pobres. Veja, vamos raciocinar. Vocês não acham que é um absurdo nós termos inflação de alimentos em um país como o Brasil, que é o maior produtor de alimentos do planeta, que é o maior... Não é um absurdo ter inflação de alimentos, de grãos de feijão em um país como o Brasil, que é o maior produtor de feijão do planeta? Não é um absurdo ter inflação de arroz em um país como o Brasil, que é o maior produtor de arroz do planeta? É um absurdo. Mas isso ocorre devido à atuação da especulação de commodities. Isso ocorre porque nós temos um modelo agrícola baseado na exportação. E bastava nós termos duas medidas básicas. A primeira, incentivo à agricultura familiar, uma ação enérgica de apoio a um amplo programa de reforma agrária. A inflação se combate de duas formas. A melhor forma de combater a inflação não é com altas taxas de juros, como tem sido adotado como fórmula ao longo dos últimos 20 anos, como única ditadura de fórmula. Não é com mais juros e sempre com altas taxas de juros. Se combate com duas medidas básicas. A primeira, com reforma agrária e com incentivo à agricultura familiar. E segundo, com tributação na exportação. Além, é claro, de redução de preços, daqueles preços que são administrados pelo governo. Quais são os preços administrados pelo governo? São os preços das tarifas de telefonia, que é um absurdo. As tarifas de telefonia em todo o país, nós temos uma Agência Nacional de Telecomunicação, que é subsidiária das teles, que o Senado convoca o seu presidente para uma audiência pública e ele, ao seu bel prazer, trata o Senado e os seus senadores como moleques. Manda o sub do sub do sub para a audiência pública e por isso mesmo fica. Mas, enfim, voltando. Primeiro procedimento que se faz é que os preços administrados pelos governos, tarifas de telefonia, energia, planos de saúde, combustíveis, que sempre têm seus preços reajustados muito acima da inflação ao longo das décadas, esses preços, o governo que tem o controle, passe a ajustá-los. O que ocorre? Pudera o juros ser o único mecanismo de combate, o único mecanismo de combate à inflação. O que resulta dessa política de juros ser o único mecanismo de combate à inflação? O que é que tem resultado isso? O que tem resultado é que as famílias brasileiras têm se endividado. E eu quero, senhor presidente, trazer aqui só um dado recente que confirma o que estou falando. Pesquisa divulgada hoje no jornal Valor Econômico, pela Allianz, divulgada hoje pela economista, pela Michelle Heise, economista-chefe da Allianz, que liderou um estudo da riqueza global, política no Brasil, indica concretamente que ampliou o grau de endividamento das famílias brasileiras. Diz essa pesquisa que a dívida do brasileiro vem crescendo a uma taxa anual de 18,2%, enquanto a média anual de crescimento do endividamento das famílias latino-americanas é de 16,6%. Significa que as famílias brasileiras são hoje, as famílias mais endividadas da América Latina. Também pudera. Com uma taxa de juros, a taxa básica de juros, Selic, acima de 10% na média ao longo de 20 anos, também pudera. A família brasileira o trabalhador brasileiro só pode ficar endividado. Veja, a média de endividamento da taxa anual da família brasileira é 18,2%. A média de endividamento das famílias latino-americanas é de 16,6%. Quem é que está pagando por isso? São as famílias brasileiras. São os trabalhadores brasileiros. Quem é que está ganhando por isso? No mesmo jornal Valor Econômico indica quem está pagando por isso. No mesmo jornal Valor Econômico tem uma outra matéria com o seguinte título: ricos da América Latina vão muito bem, obrigado. E quem são os ricos da América Latina? Quem são os ricos do Brasil? São os ricos do mercado financeiro. Diz a mesma matéria: as famílias brasileiras da América Latina em geral atravessaram bem a crise de 2008. As famílias brasileira. É o que mostra um relatório da Aliança sobre a Riqueza Global. Mas diz mais adiante, eles estão falando das famílias ricas, não estão falando do conjunto das famílias brasileiras, das famílias trabalhadoras. Na América Latina, a fatia do Brasil equivale a 1,3 trilhão e a do México 867 bilhões. Descontado o endividamento das famílias brasileiras, 732 bilhões, o país fica atrás do México, com 540 bilhões em ativos financeiros líquidos. Ou seja, diz, mais adiante diz ainda a matéria, apesar de figurar como o segundo país mais rico da região em termos per capita, o Brasil está bem atrás. Os ativos financeiros líquidos por brasileiro são de 2,730 euros, muito abaixo dos 6,110 do mexicano e 10,970 do chileno. No topo do ranking está a Suíça, com ativos líquidos per capita de 141,895. Os dados aqui apresentados pelo jornal Valor Econômico aponta claramente o seguinte, que o acúmulo da riqueza ao longo desses 20 anos na América Latina tem ficado, em especial, com os ricos no Brasil e no México. Esses, em especial, quem tem ficado mais rico no Brasil tem sido aqueles do mercado financeiro. Nós temos tido o aumento da desigualdade no país, em especial devido a que o mercado financeiro tem lucrado devido nós estarmos praticando um dos juros mais aviltantes do planeta. As matérias de hoje do Valor Econômico mostra concretamente o aprofundamento da desigualdade em nosso país. Esse aprofundamento da desigualdade tem sido praticado concretamente devido a nós termos um país que pratica uma das maiores, pratica a maior taxa de juros de nosso país. Para que serve, para que vai servir, senhor presidente, essa proposta de autonomia do Banco Central? A autonomia do Banco Central é autonomia em relação ao Estado. Na verdade, é submissão em relação ao mercado financeiro. Essa pretensa proposta de autonomia é para que o Banco Central fique submetido ao mercado financeiro para continuar o nosso país, para que o nosso país continue a praticar esta taxa de juros, que é a maior do planeta, para que não tenha controle das autoridades brasileiras e da sociedade brasileira sobre o Banco Central, para que não tenha nenhum tipo de controle do Estado brasileiro sobre o seu Banco Central. As altas taxas de juros servem, na realidade, senhor presidente, como já aqui demonstrei, para beneficiar o setor financeiro, que obviamente só lucra com os juros altos. É preciso falar claramente o bom português. Essa independência ou autonomia somente serve e interessa aos rentistas do capital financeiro. Não existe nada de independência concretamente. Independência existirá. É independência em relação à soberania do Estado brasileiro. É independência em relação ao governo brasileiro. É independência em relação à sociedade brasileira. É, na verdade, dependência em relação ao, abre aspas, mercado, porque, na verdade, é dependência em relação aos rentistas do mercado financeiro. Por isso, senhor presidente, essa dependência, essa nova dependência que querem do Banco Central é para manter esse grau de dependência do Brasil a esta taxa de juros aviltante que o Brasil não pode continuar praticando. O Brasil não pode fechar um novo ciclo econômico continuando a praticar as mais altas taxas de juros do planeta. O nosso problema, senhor presidente, não está mais na estabilidade. O nosso problema está em continuar a transferir recursos para os rentistas do capital financeiro. O nosso problema está na falta de coragem de romper com isso. O nosso problema está na falta de coragem em mudar o modelo de desenvolvimento econômico, em não ter coragem em construir um modelo que aponte para a necessidade de crescimento econômico, para a necessidade de transferência de renda para a ampla maioria da sociedade e do povo brasileiro. Veja, os dados de hoje, falo isso para concluir, os dados de hoje do valor econômico apontam claramente. Nós estamos na condição de segundo país mais rico da América Latina, de segundo país que mais cresceu na América Latina, mas continuamos na condição de país mais desigual da América Latina. Os dados de hoje do valor econômico apontam claramente que o nosso país continua crescendo muito bem, mas continua muito desigual e continua com a renda muito concentrada e com a família brasileira muito endividada. E a família brasileira continuará muito endividada enquanto continuarmos a praticar essa altíssima taxa de juros. Nós votaremos contra esse projeto, porque não é um projeto de independência, não é um projeto de autonomia, é um projeto de dependência em relação ao mercado financeiro.